Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui novamente com mais um resumo das principais informações no programa Central Manhã, na sua rádio e na sua televisão. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, governador Carlos Brandão anunciou o afastamento de Maurício Martins, secretário de Segurança Pública do Estado.
Nós vamos mostrar os dois lados dessa moeda. Greve dos rodoviários na Grande São Luís é definida para amanhã, sexta-feira.
Você vai acompanhar também, olha, suspeito de fabricar armas com impressora 3D. É encontrado, ele é preso com de posse de uma submetralhadora.
E acontece em São Luís o maior evento de assistência técnica para produtores rurais do estado.
Você vai acompanhar ainda, vamos trazer informações sobre a operação que investiga golpe do falso advogado, que teria feito vítima aí de perder, a vítima teria perdido R$100 mil na transação.
E foi lançado também o projeto Favela 3D. É uma iniciativa da entidade Gerando Falcões e que tem a parceria do poder público estadual, municipal e também da iniciativa privada.
Nova portaria suspende registro de pescadores no Maranhão.
Esses e outros assuntos, a partir de agora, com a movimentação também dos nossos repórteres, você vai acompanhar aqui no Central Manhã, que está...
Só começando nesta quinta-feira, hoje já são 12 do mês de março do ano de 2026, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Amanhã aqui na sua emissora de rádio, é gostoso a gente ter esse encontro todos os dias com vocês que nos acompanham aqui pela sua rádio, a rádio da sua cidade, que permite, não é, que você possa ficar bem informado com essa seleção de notícias que mais interessa ao telespectador. Nós não colocamos aqui também nos nossos destaques de Alba Pereira, essa questão do reflexo do que já começou a acontecer da guerra no Oriente Médio, né? O preço dos combustíveis realmente está assustando. Por exemplo, aqui o diesel, né? O diesel, o S10, já passou de R$6 na região metropolitana de São Luís.
A gasolina aumentou em cerca de R$1, R$1,10 por aí.
Pois é, depois nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto. Mas nós vamos trazer aqui esse assunto que gerou uma grande repercussão e ontem o governador Carlos Brandão decidiu anunciar o afastamento do secretário de Segurança Pública, Maurício Martins. O governador anunciou nas suas redes sociais o afastamento do secretário do cargo. Segundo o governador, essa medida foi tomada porque a denúncia apresentada pela delegada da Polícia Civil do Maranhão, Viviane Fontinelli, para que ela seja apurada com total isenção. Trata-se de uma delegada. E a delegada registrou o boletim de ocorrência relatando ter sido alvo de comentários considerados constrangedores durante reuniões institucionais realizadas no início do mês de fevereiro, do início do mês de fevereiro. Então, o afastamento do delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, com o afastamento do delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manuel Almeida Neto assume temporário, com o afastamento do secretário de Segurança,
Manuel Almeida. Na escala, Humberto, é o governador, o chefe maior do estado. Na segurança pública é o secretário de segurança. Logo após o secretário de segurança, vem o delegado-geral. Entendeu? Uhum. Por isso, é como se fosse, por exemplo, o vice. O prefeito, o governador, o presidente é deposto. Se o os dois, o vice, não for um processo, que o vice venha a cair também, então quem assume na escala direta é o vice. Então, por isso, o delegado-geral assume, porque é quem está logo em seguida, aí na cadeia, podemos dizer assim. Aí depois vem o comandante-geral da Polícia Militar e assim vai na hierarquia.
Pois é. Seguindo aquela regra básica aqui da Central de Notícias Brasil, do nosso jornalismo, vamos ouvir primeiro a denúncia da
Viviane Fontenelle.
Viviane Fontenelle, da delegada.
Eu sou Viviane Fontenelle, delegada de Polícia Civil do Estado do Maranhão. Estou aqui para me manifestar acerca de um fato que gerou ampla repercussão, por circunstâncias alheias à minha vontade, sobre um fato que aconteceu no gabinete do secretário de Segurança Pública no mês passado, onde estava participando de uma reunião institucional juntamente com vários colegas delegados homens, sendo eu a única mulher. Nessa situação, ele começou a proferir vários tipos de gracejos com relação à minha pessoa, com relação à minha aparência física, me chamando de delegata, dizendo que já me observava desde os tempos que eu era do Tribunal de Justiça, que queria uma foto minha para colocar no gabinete dele. Foi uma situação bem embaraçosa e constrangedora, principalmente pelo fato de eu ser a única mulher do local. Eu até tentei voltar a reunião para o eixo, né? Eu falei, doutor, eu não estou aqui para isso, vamos tratar do assunto que interessa. Enfim, a reunião continuou e ao final, na hora de fazer a despedida, dele se despedir de todos os delegados, ele voltou a mim e pediu, não esqueça de me mandar uma foto, quero uma foto sua no meu gabinete. Eu fiquei muito chateada, muito constrangida com a situação. Cheguei a comentar com os colegas, com o presidente, que eu queria registrar um BO, porque eu estava me sentindo constrangida naquele momento. Ocorre que eu fui aconselhada a não fazer isso naquele momento, porque eu estava de cabeça quente, porque um BO dessa natureza facilmente seria vazado e poderia causar uma situação delicada. Então eu resolvi acatar o conselho, não registrei o BO, tentei manter a calma e decidi depois, né, o que eu iria fazer. No dia seguinte, teve uma outra reunião no gabinete de outro secretário, secretário da FEAD, onde o secretário de Segurança Pública participou também, juntamente com o delegado-geral. Ele levantou da mesa, foi até mim, me abraçou, apertou meu ombro e foi no meu ouvido e disse assim: não esqueça a foto, quero sua foto para o meu gabinete. E eu resolvi.
Pois é, essa é a versão apresentada pela delegada Viviane, e em nota o secretário de Segurança Pública Maurício Martins negou as acusações e afirmou que os relatos não correspondem à realidade. Ele também se manifestou nas suas redes sociais, vamos conferir.
A ética, a responsabilidade e o respeito sempre foram princípios que nortearam a minha vida pessoal e a minha trajetória no serviço público. Exatamente por isso, e para que não reste qualquer dúvida sobre a minha conduta, me afasto do cargo para que as alegações envolvendo o meu nome sejam apuradas com total isenção. Faço isso com serenidade e com a consciência tranquila de quem sempre pautou a sua conduta pela legalidade, pelo respeito às pessoas e pelo compromisso com o interesse público. Tenho plena convicção de que tudo será devidamente esclarecido e que a verdade prevalecerá.
Pois é, e ao comentar o caso, o governador Carlos Brandão afirmou que o respeito às mulheres é um princípio inegociável e que deve ser assegurado em todos os espaços. Nós sabemos que existe, claro, toda uma mobilização da sociedade, inclusive com apoio forte do poder público, para que esse tipo de conduta em relação às mulheres seja banido, né? Deixe de existir totalmente. Porém, aí é onde cai aqui a nossa responsabilidade como comunicadores, como jornalistas, entender que nós não somos advogados para defender ninguém, nós não somos promotores de justiça para acusar ninguém e nem somos juízes para julgar ninguém. Cada um cuida da sua parte, cada um tem as suas competências. Portanto, que seja analisado, que sejam apurados todos os fatos, e que a verdade prevaleça sem prejuízos para nenhum dos lados. É isso que a gente espera que seja acontecido, e eu acho que nesse caso, o governador Carlos Brandão, acertadamente, Jalber Pereira, não sei se você concorda ou não comigo, resolver afastar, porque trata-se de uma delegada. Eu, como delegado, numa hora dessa, Jalber Pereira, eu dava voz de prisão para ele. Se o fato tivesse acontecido e houvesse realmente o constrangimento, daria voz de prisão para ele. Tinha autoridade para isso. Então, vamos simplesmente colocar o fato que esse é o papel da imprensa isenta, que fala, que coloca com isenção antes. Evitei qualquer comentário mais profundo a respeito desse fato, já tinha tomado conhecimento antes, justamente para ouvir os dois lados. Esse é o nosso papel e esse é o motivo pelo qual, em mais de 20 anos de trabalho à frente de veículos de comunicação e fazendo programas em rádio e em televisão, ainda não tivemos uma matéria contestada.
Agora é o seguinte, Gilberto, como você falou, a gente coloca os dois lados. Cabe à justiça agora, a própria Polícia Civil, fazer a investigação, entendeu? O governador acertadamente fez o que tinha que fazer. Se fosse eu, teria feito a mesma coisa, porque tudo que um ente público, num cargo como esse, fizer, não vai respingar somente a ele, vai respingar também no governo. Quando você está no comando de frente de uma instituição,
ele é o comandante geral.
Exatamente, de uma secretaria, entendeu? Então, acaba respingando. Ninguém vai dizer que, poxa, o delegado fez isso, o secretário de Segurança Pública. Não, vai dizer, no estado do Maranhão acontece isso. E vai respingar em quem? No chefe maior, que no caso é o governador. Agora, é preciso também que seja analisada todas as situações. Não podemos esquecer que estamos em 2026, ano de eleições para governador. E a gente sabe que o Maranhão é muito politizado de forma partidária. Muita gente tem um lado político, isso é normal, mas muita gente aproveita de situações para fazer política partidária. Não estou dizendo que é o caso da delegada, mas estou só alertando que os entes envolvidos possam ter esse cuidado, possam ter essa óptica, para que não possa deixar nada vazar e tudo seja esclarecido no rigor da lei.
Pois é, vamos trazer o repórter Jonas Mendes ao vivo, tem informações. Você está em qual parte, Jonas Mendes? O que acontece aí à sua volta? Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Nós estamos aqui na rua Afonso Pena. Aqui na nossa direita, assim, do vídeo, você percebe que tem uma parede com um pouco, uma fachada azul. É a sede do Sindicato dos Rodoviários aqui do nosso Maranhão. E já eu vou dizer o motivo para você, porque a gente queria só mostrar um pouco aí da situação do trânsito, como encontra-se aqui na região central da nossa cidade. Você percebe que o trânsito está normal nesse momento, os ônibus estão circulando e alguns entrando no terminal de integração da Praia Grande, que poderá não ocorrer amanhã, sexta-feira, já que a greve dos rodoviários ela está confirmada para acontecer amanhã, sexta-feira, nas primeiras horas. A partir de meia-noite, um minuto passou da meia-noite, já começa a contar o período de greve dos coletivos urbanos aqui na região metropolitana de São Luís. Às 72 horas, que tem que ser aguardada por determinação da justiça, elas irão prescrever hoje, meia-noite, quinta-feira. Houve um equívoco, não sei por que carga d'água, o certo é que a diretoria reuniu ontem com o setor jurídico e aí identificaram que só expira hoje, 72 horas, quinta-feira. E com isso, a greve, por falta de pagamento dos salários com reajuste determinado pelo Tribunal do Trabalho para a categoria, deve acontecer nas primeiras horas de amanhã, sexta-feira, se o pagamento não acontecer durante o dia de hoje, porque já teve situações que a greve foi confirmada e, no apagar das luzes, os patrões procuraram o sindicato e resolveram a situação. Mas até o momento é essa situação. São Luís pode amanhecer sem ônibus aqui amanhã, sexta-feira. E nós, inclusive, nós estamos aqui aguardando a chegada do presidente do sindicato, do Marcelo Brito, porque de repente, da madrugada para o começo da manhã de hoje, pode ter acontecido algo de novo. Mas até o momento, nós vamos acompanhar, vamos se basear no que ele falou ontem. Aí para nós, vamos acompanhar a fala do Marcelo Brito, que é o presidente do sindicato dos rodoviários.
Às primeiras horas de quinta-feira não haverá greve. Às primeiras horas de sexta-feira, sim, haverá greve. Então, com toda a responsabilidade, né, que nós temos com os usuários, também com a lei, né, do direito de ir e vir das 72 horas, então nós não vamos fazer a greve nas primeiras horas de quinta-feira. Nós vamos fazer a greve nas primeiras horas de sexta-feira, tá bom? Então, essa correção, nós estamos aqui sendo responsáveis, fazendo a comunicação tanto para os usuários, tanto para os trabalhadores, né, e para as autoridades dessa cidade. Que conforme o ofício que nós mandamos, a correção vai para sexta-feira, às primeiras horas, a paralisação. E por isso ainda está mais tempo ainda deles resolver a situação e pagar os trabalhadores conforme foi determinado pelo tribunal.
Então, dá para perceber aí que essa classe de patrões do sistema de transporte aqui no Maranhão tem dado muita dor de cabeça, não só à categoria de trabalhadores, mas para a justiça, porque a justiça determina algo lá em uma mesa de negociação, eles se comprometem e, na verdade, não cumprem com o que deve ser honrado. E aí a população acaba pagando mais uma vez com essa situação. A gente começa a girar bem cedo, a gente percebeu em algumas paradas, em alguns pontos de embarque do transporte coletivo aqui, as pessoas preocupadas, temerosas. Muita gente não sabia se tinha greve hoje, se seria só amanhã, mas como disse aí o Marcelo Brito, que é o presidente do sindicato dos rodoviários, comanda a direção, só amanhã a greve deve acontecer. Então, nessa nossa primeira participação, esse destaque que a gente traz, nós estamos aqui aguardando. Assim que o presidente chegar e ainda a gente tiver tempo aqui no horário do jornal, a gente retorna novamente atualizando mais a respeito da greve dos rodoviários que está confirmada para acontecer nesta sexta-feira aqui na capital maranhense, companheiro.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem ainda algumas notícias rápidas da área policial e outros temas importantes e nós aguardamos vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Entre, estamos prontos para te levar à sua escola. É o programa Meu Transporte Escolar Grátis, o Passe Livre, que nessa primeira etapa está beneficiando 62 mil estudantes da rede pública estadual na Grande São Luís.
Os cartões serão entregues aos alunos que já têm a sua biometria cadastrada no sistema de transporte. Cada aluno terá direito a 2 passagens diárias para ir e voltar da escola. Bora? Esse benefício faz parte do transporte escolar de verdade, do programa Educação de Verdade, que está fazendo história no nosso estado. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Valle, participou da aula inaugural do projeto Fundação Digital, que marcou o início das atividades da primeira turma do curso de Fundamentos de Análise de Dados. Ao todo, 60 estudantes foram selecionados para esta etapa inicial da formação. Durante o evento, a presidente ressaltou a relevância da iniciativa para ampliar as oportunidades da juventude maranhense. E ainda sobre a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Valle participou do encontro de trabalho e almoço com deputados estaduais, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA. Durante o evento, Iracema Valle ressaltou o compromisso do Legislativo Estadual em atuar de forma integrada com o setor produtivo. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br. na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!